Sejam bem-vindos ao Remasterizados. E hoje começaremos mais uma das nossas séries que a gente já fez aqui. Nós já falamos dos melhores álbuns da década, nós já fizemos discografias. E agora, a partir desse episódio, começaremos a falar de álbuns que fazem aniversário. Escolhemos, em vez do tradicional 20, 40, 30 e 50 anos, nós mudamos a data e colocamos 45, 35, 25 e 15 anos, respectivamente. Então hoje, trataremos aqui, falaremos, escolheremos 5 álbuns que foram lançados em 1976.
Já escolhemos, né?
Escolhemos, todos os episódios serão 5 álbuns de 1976. Iremos discorrer aqui, falar sobre esses álbuns e tal. Nossa bancada hoje sempre presente aqui, quer dizer, nem tanto, né? Arthur?
É um prazer estar aqui em mais um episódio. E também quero frisar que, sabe, outra coisa que faz 45 anos agora em 2021, o maravilhoso filme Taxi Driver, de Robert
Inclusive, De Niro. Inclusive, Arthur, um dos parâmetros para um álbum entrar aqui foram as notas que usuários davam em um site me apresentado pelo Wakeman, chamado Hate Your Music. E o terceiro álbum com a maior nota de 1976 era a trilha sonora de Taxi Driver. Olha
claro,
aí.
Com aquele saxofone maravilhoso do Bernard Herrmann.
Muito bom.
Quando eu tô dirigindo de noite, não tô nem zoando. Bom demais, olha, meu filme favorito do Scorsese.
Total. Ali Show!
Já que temos uma série de episódios com 76, 86, enfim, a cada década eu citarei um campeão de Fórmula 1, sempre representando aqui os fãs de Fórmula 1 que escutam esse podcast. E em 1976 foi a clássica batalha entre James Hunt e Nick Lauda, com James Hunt levando o título. Inclusive tem o filme Rush, o nome do filme é Rush, mas não tem nada a ver com a banda, que fala sobre essa grande rivalidade entre dois grandes pilotos.
Olha aí. Opinião, pra mim a maior rivalidade de pilotos da história da Fórmula 1. Foi o ano que teve o acidente do Nick Lauda, viu? Vale ressaltar também.
Eu não queria falar pra não estragar a experiência do filme, mas eu acho que ia ser uma surpresa, apesar que aconteceu há 45 anos atrás.
Pelo amor de Deus, 45 anos atrás a gente não era nem nascido.
Mas tem gente que não sabe. Mas enfim, continua aí a apresentação.
Ai, ai, Guilherme.
Ô Davi, você pode repetir pra mim quais serão os anos que nós iremos falar?
1976, 1986, 1996 e 2006.
Então, Ali Show, o de 96 você não vai falar o campeão porque o Sport morreu em 94, né, Fórmula 1?
Exatamente. Muito obrigado por recordar.
E o Aikman?
Cara, minha criatividade pra fazer abertura nesse podcast esgotou. Sério mesmo.
Ai, ai.
Qualquer coisa. Boa, esse é o nosso Wakeman.
Enfim, e eu quero saber de vocês, de uma maneira assim, geral, não somente a esse episódio, mas também sem dar muito spoiler dos álbuns que nós vamos falar. Tá, desse episódio, o que que vocês estavam mais curiosos pra escutar, assim? Porque, cara, a gente fez uma seleção de álbuns muito boa pra todos os anos. E eu tô muito ansioso pra gravar isso, porque vai ser muito foda. E eu quero saber o que é que vocês são mais ansiosos pra falar, estavam mais ansiosos pra escutar.
Eu tô mais ansioso pra acabar logo a gravação, a gente não sabe.
Bora que eu não aguento mais ouvir a voz de certos meus podcast aqui. Mas, não, cara, papo reto, eu tava bem ansioso pra escutar. Na realidade, foi até o álbum que eu menos gostei, que seria o do Ramones, sabe? Que, tipo, porra, sempre tem aquelas frases, porra, punk só tem 3 acordes, não sei o que, só tem 3 acordes, tá ligado? Aí eu falei, véi, vou escutar o álbum, a gente vai descobrir se tem ou não. Fica aí.
Cara, pra ser bem sincero, tipo assim, eu acho que vai ser as melhores listas que a gente vai fazer agora. Depois daquele do último episódio, que agora eu não vou lembrar mais, que a gente fez uma seleção muito boa e tal.
A música de abertura.
Não, de encerramento.
Ah, de encerramento, verdade.
Eu acho que agora a gente tá em uma boa fase, só tá escolhendo uma lista boa. Tipo assim, mas pra ser bem sincero, eu não tô nem tão ansioso pra esse episódio. Na verdade, pra ser eu tô ansioso, mas eu tô mais ansioso pra 96 só pra falar de um álbum só, mas... Eu tô ansioso.
E eu, pra falar de dois, também estou ansioso. Na verdade, porra, todas as listas, assim, sem querer dar spoiler, mas já dando, todas as listas, assim, de cada, de 35, 45, 15 anos, cara, eu acho que realmente estão perfeitos, cara. Não tem nenhum alvo que você fale.
Já o nível aumenta.
E é isso, né? Thiago não tá aqui, aí o nível já sobe também, né? Inclusive, abraço, Thiago.
Um abraço, Thiago. Esqueci de falar pra você. Ele é aquele aluno que falta tanto que você nem conta mais na hora de dar de o...
Aí é...
Você já pula. É Thiago.
Se Thiago faltar mais uma vez, a próxima presença dele aqui, pra mim, vai ser como convidado especial. Porque pra mim, não tá mais.
Ai.
Eu nunca vi, né? Quando vem é uma atração nova.
É, eu quero falar aqui rapidinho. Primeiro de tudo, eu gostaria de fazer uma meia culpa, porque eu admito que aqui no Remasterizado a gente fala muito pouco de música brasileira. Isso. E nesse episódio.
Não, vai ter. Na série, no geral, tem, vai ter.
Tem, sim. E nesse episódio aqui tem um dos grandes álbuns da MPB. Acho que você já sabe qual é, mas não vou estragar a surpresa. Cara, eu prometo que esse ano a gente vai falar mais de música brasileira. E da lista de 76, 86, 96, 2006, esse aqui é o que eu estou mais empolgado pra gravar.
Cara, tipo, a pessoa já sabe que é o do Belchior, porque tá na foto do negócio.
Véi.
Então... esse detalhe, é uma alucinação.
Mas tipo, no mesmo ano tem um Cartola 2 também. A gente ficou meio na dúvida ali em qual entraria, né? Assim
sim,
como em...
Sim.
Sim, tem excelentes álbuns em 76 brasileiros, mas entrou Alucinação. E já que a gente começou, vamos começar falando então de música brasileira, vamos começar logo falando do Alucinação, vamos falar do Belchior. O que você quer apresentar esse álbum, Guilherme?
Ah, cara, fico feliz então.
Se você vier me perguntar por onde andei, no tempo em que você sonhava.
Cara, esse álbum que... Aí eu já vou botar logo aqui uma opinião mesmo, que Belchior é o maior letrista desse país. É polêmico porque, graças a Deus, nosso país temos ótimos letristas. Então, se você falar, sei lá, Caetano, Chico, Gil, eu também concordo porque os caras são fodas mesmo. E, cara, antes de falar do Belchior, falar que como o cara é humilde, eu tava... Não sei se vocês... Já assisti nessa entrevista com... Na verdade, não sei agora se o Miele é ator. Vocês conhecem o Miele?
Não.
Ele é amigo.
Eu sei que no final da vida dele, ele se isolou na Argentina, um negócio desse. Foi um negócio que, tipo, onde tava o Belchior?
Cara, tipo assim, foi aquilo que a gente tava brincando, né? Teve algum episódio que eu falei disso, né? Que o Belchior era o Bob Dylan brasileiro e tal. Cara, as coincidências são muitas. Tipo assim, os dois são os caras que se isolam, sabe? Não faz questão da mídia. Os dois são ótimos letristas. Os dois têm um vocal questionável. E é isso. E, cara, esse Miele...
E os dois são famosos. Os dois deixam os outros famosos com suas músicas.
Verdade. E, cara, esse Miele, tipo, ele é bem famoso. Eu vou pensar assim o que ele é, mas eu acho que ele é ator, tal. Ele foi amigo da Elisa, eu tenho certeza. E ele entrevistando o Belchior, né, pra falar desse álbum. E aí, tipo assim, pra quem não sabe, cara, o Belchior foi um cara bem humilde, tipo, não só humilde de um cara que depois, quando teve dinheiro, ele não é igual esses caras que, sou rico e tal, tipo, ficou snob. Não. Ele sempre foi um cara bem humilde de condições mesmo, né? Ele sempre foi bem pobre, pra falar logo. E aí ele tava, ele conhecia, né, Vinícius de Moraes, Toquinho. E aí que ele conheceu a Elis, né? Porque Belchior ficou mais famoso por causa da Elis Regina, né? Eu acho que isso aqui é quase unânime, porque a Elis tem covers do Belchior, que muitas pessoas acham que a música é da Elis Regina. Tanto que muitas vezes, quando eu mostrava, sei lá, Belchior pra um amigo ou uma amiga, ela fala assim, essa música não é da Elis? Eu, não, é o Belchior que escreveu a música é dele, mas...
A música é como nossos pais, com certeza.
Não, como nossos pais, velha... Velha Roupa Colorida, né? Que é seu nome.
Sim. Inclusive, eu não sabia que Velha Roupa Colorida era uma música do Belchior. Eu pensava que era uma música da Elis.
Aí, pronto. É Davi a prova viva. Ele tava no estúdio com o Vinícius de Moraes, um toquinho. E no andar de cima, a Elis tava gravando alguma coisa. E aí, depois, eles se encontraram, né? E aí, ele falou que ouviu a Elis falando assim... Aquele ali é o Belchior... Aí foi, se apresentaram e tal, e ele falou que queria gravar materiais dele, que era pra ele mandar uma fita, uma gravação. E aí ele falou assim, só tem um problema. Ela perguntou o quê? Então, eu não tenho dinheiro para comprar uma fita, malmente eu tenho um violão. E era uma época que ele ainda não tinha nem casa própria, ele estava morando em uma casa de um amigo dele que estava em reforma e ele dormia com os operários que estavam fazendo a obra. Aí ele falou assim, eu não tenho dinheiro para gravar, eu não tenho, malmente eu tenho um violão. E aí, cara, aí a Alice falou, não, tudo bem então você vai para minha casa que a gente grava tudo. Aí ele falou, tá, mas só tem outro problema. O quê? Não, também não tenho dinheiro pro ônibus, não tenho como ir pra sua casa. Aí disse que ela, tipo, bem de humilde, assim, deu risada e tal, falou, então tá, eu mando alguém lhe buscar e você vai pra minha casa, vai um chofer meu e tal. Aí ele só falou, então pronto, a única condição é que eu quero que seja na hora da janta, né? Porque o Belchior também não tinha nem muito o que comer, aí ele aproveitou pra fazer a janta dele, que ele não era besta. E aí nessa noite aí que ele gravou praticamente o Alucinação inteiro. Já pra falar as notas do álbum, velho, é...
Obra-prima, mano.
Cara...
Pra quem gravou em uma noite só.
Cara, é isso, velho. Mas ele já tinha as músicas ou ele compôs em estúdio?
Cara, não sei. Ele só falou lá com o Miele que trabalhou tipo a noite toda nesse álbum.
E
que
então ele com...
músicas. Na mesma noite.
Ele já tinha as músicas.
Ele já tinha as músicas, já. Ah, tanto é que foi isso que fez a Elis Regina se interessar pelo trabalho dele. É que ele era um artista muito bom, mas ele não tinha condições de propagar sua arte.
Cara, até os álbuns de... Os primeiros álbuns antes do Alucinação do Belchior são aulas, sabe? E, cara, até... Que eu até falei isso uma vez em um podcast, que eu até brinquei com o Wakeman, que o Wakeman é o único daqui que não é nordestino, né? Coitado, azar.
Pará? Oxe, Thiago?
Ah, mas Thiago não tá aqui, né?
Thiago é membro honorário agora.
Thiago nem do podcast, mas faz parte.
Cara, tipo assim, membro honoris causa.
E esse álbum, velho, é, sei lá, é uma aula de tudo, assim, sabe? Pouca. Tipo assim, graças a Deus, eu acho que não. Se a gente pegar as letras e tudo, o sentimento por trás, graças a Deus aqui não representa a gente, né? Mas assim, eu acho que as zonas periféricas, principalmente aqui do Nordeste, sabe? Sei lá, aquele estereótipo bem que existe mesmo do sertão nordestino, eu acho que aquilo ali diz muito do retrato deles, dos nordestinos. Inclusive, até falar que mandar um vai se fuder, Fiu, que a gente sabe como faz cuscuz, porra, não precisa ficar ensinando, não.
Nossa, velho, eu fiquei.
Pois é.
Maluco burro.
Imagina
chamar aquela gororoba de cuscuz.
O cara querendo discutir com dois nordestinos como é que faz cuscuz, velho. Na moral, eu me revoltei. Pra quem não tá ligado aí, que eu acho que deve ter... Nossos ouvintes são cults, ao contrário da gente, e não assiste Big Brother. Então
esse
deixa
eu dar... Esse é o primeiro bom livro.
Exatamente. Então, galera, o que é que rolou? O participante Fiuk estava discutindo com dois participantes nordestinos de como se fazia um cuscuz.
Na verdade, tipo, farofa, ele tá tentando
fazer uma farofa com um flocão de milho, tá ligado? E geralmente a gente faz cuscuz, aquele cuscuz amarelo, que os nossos ouvintes devem ser sudeste,
tipo assim,
sudeste,
dá pra fazer a farofa, tá ligado? Dá pra fazer a farofa de cuscuz, tem gente que faz tal, só que tem que cozinhar antes, ele só abriu o ponto na panela
e... É, cara, coisa mais ridícula, mas enfim, Fiuk, vai tomar no seu cu, não quero o filho do Fábio Júnior aqui não.
Pai,
mas queremos o Fábio Júnior.
Sim, Fábio Júnior, por favor, venha.
Vai.
E traga a Cléo Pires.
Sim, com certeza.
E traga a Cléo Pires.
Uma verdadeira cantora, diferente do Felipe. Pires.
É um álbum muito aula, sabe? Tipo assim, você aprende muito com esse álbum, se você for parar, sei lá, pra entender o que é que ele quer dizer com o rapaz latino-americano, com o próprio Alucinação também. Então, porra, é um álbum muito foda e Belchior como letrista, puta que pariu também. O cara era muita aula. E sei lá, é uma pena que... Uma pena não, né? Porque, sei lá, se ele se isolou, é bom, né? Ele quis, né? Então...
Isso que levou ele a fazer esse isolamento, assim? Porque teve uma época que as pessoas simplesmente não sabiam onde ele tava. Teve uma reportagem no Domingo Legal, uma porra dessa lá. Onde estava Belchior?
Não, foi no Fantástico. Ele sumiu lá em 2009.
Um programa lá do Sérgio Grosman e tal. Só que, sei lá, cara, ele mesmo se isolou. Tipo, eu lembro que na última entrevista, assim, que ele já tava perto de morrer e tal... tanto que eu acho que ele morreu de causa natural, se eu não me engano, não foi nem doença.
Foi,
assim.
Mano, foi.
E aí ele mesmo assim, tava trabalhando, porque o cara era tanta aula que ele tava trabalhando em obras de Dante Alighieri e tal, o cara era foda, né, o cara era outro nível. Mas, tipo assim, ele mesmo se isolou e tal, não foi nada... É porque, na real, pensando no Belchior, é foda o cara morar em cidade grande e tal, porque é um caos, realmente. Ele foi, se isolou, sei lá, pra Argentina, pro Uruguai, ficou lá na fazenda dele, do bom e do melhor... Uma hora ou outra aparecendo, dando entrevista, mas... Sei lá, e graças a Deus também a gente tem muito material do Belchior.
Um detalhezinho, você falou aí sobre viver na cidade grande. Tem uma entrevista em 77 do Belchior com o grande Nelson Motta, em que eles estão comentando assim, sobre a música e sobre o regionalismo musical brasileiro e sobre as origens do Belchior. Um entrevista bem curto no YouTube, dá pra você achar facilmente. É de 77. Que o Nelson Motta pergunta: ah, Belchior, mas você veio pra cá, pra São Paulo, e como é que você tá achando isso? Você acha que você vai deixando um pouco, esquecendo um pouquinho as raízes nordestinas, ou então vai se adaptando mais ao mundo da cidade grande? Ele fala: não, eu gosto de viver aqui na cidade grande, tem muita coisa boa e tal, mas eu acho que eu acabo, não consigo esquecer minhas origens nordestinas, eu não deixo isso ser esquecido. Então é uma coisa legal, sabe? Que
ele era de Pernambuco? Ou
não, ele é do interior do Ceará. Cara, é isso aí.
A gente vê que quando o Remasterizado fizer muita grana, tá, o Arthur vai fazer a mesma coisa, já que ele é de Coité, né? O cara.
Ele é de Coité,
não,
exatamente.
Não, eu sou de Salvador, irmão. Eu moro em Coité, é diferente.
É, então, eu tenho, mais uma vez aí, uma coisa que a gente não se vê todo dia, eu tendo a concordar com o Guilherme, que ele, sim, é o melhor letrista do... Por mais que, porra, sobram aí bons nomes, bons letristas, Arnaldo Antunes, o Chico, o próprio Caetano, mas enfim...
Eu acho que é assim, eu acho que é uma resposta que não existe... É uma pergunta que não existe resposta errada. É isso. O verdadeiro significado de tanto faz.
Mas
eu
no
mesmo,
caso...
Eu acho que o melhor letrista é o Tom Jobim, mas se vocês acreditam que é o BFO, eu acho que também não tá errado.
É outro bom nome. Mas no caso, o maior destaque do álbum são, de fato, o seu lirismo, suas letras, né? É, porque musicalmente ele é bem simples, assim. E as músicas acabam sendo, de fato, ficando melhores na voz de outros artistas, como por exemplo, a Palo Seco. Cara, a versão do Cidade Negra, de A Palo Seco, no acústico MTV que eles fizeram, é uma coisa sensacional, sabe? É uma coisa genial. Assim como o próprio Velha Roupa Colorida, que a Alice muda o clima da música, coloca uma coisa meio jazz ali, meio blues, é uma coisa muito mais dançante, com mudança de tempo, uma música muito bem construída, por sinal. É, mas ainda assim, é um álbum que tem umas pérolas muito grandes, como O Diabo Gosta, Fotografia 3x4, músicas belíssimas, muito bem escritas, de um poetismo, de fato, que você poderia recitar sua... É um álbum que poderia ser recitado, em vez de ser cantado, não é? Poderia ser muito bem um livro de poemas, alguma coisa assim. Mas é um álbum que, de fato, tem uma consistência lírica muito boa, apesar de a parte musical ser um pouco... Não sei, eu não gosto. A voz do Belchior também não é a melhor voz do mundo, mas isso também, pra mim, não conta muita coisa.
Eu sou o cantor!
É, tipo isso, tá ligado?
É meio estranho, é uma voz meio nasal, sabe? Mas...
E, cara, a gente vai, como sempre, dar notas aqui. E como vai ser muito difícil separar esse negócio de nota... Porque todos os álbuns que nós escolhemos não só são bons, mas são fodas, épicos, incríveis e marcaram época.
Acho que a gente vai ter que aumentar um pouco assim não dá 10 pra qualquer coisa, tá ligado? E dá mais notas quebradas. Tipo, um 8. Rapidinho, só pra terminar. Dá um 8,5, por exemplo, pra um álbum aqui, não vai significar que o álbum é meia boca, tá ligado? Porque, tipo, a gente dá um 8,5 pra um álbum meia boca em outro episódio, tipo, sei lá, acho que aí fica de boa. Mas, tipo, nesse daqui é o 8,5, tá ligado?
Por exemplo, a média do Hattery Han, do U2, foi 8,5. Um 8,5 aqui pra um 8,5 do Hattery Han, do U2, que a gente ficou muito com mau gosto, porque é um álbum meio confuso e tal, são 8,5 diferentes. Então, assim, eu já adianto que eu vou voltar com aquela minha regra que eu quebrei na parte 2 do U2, de não dar 2,10 em dois, só dar apenas um 10 em um episódio. Mas eu ressalto que todas as notas que eu vou dar aqui são exponencialmente maiores do que as outras notas que eu dei, até porque o padrão é muito maior. Então, se a gente compara, por exemplo, o Hattery Han com o Alucinação, que é o Hattery Han, é um álbum 8,5, obviamente, comparado, o Alucinação seria um álbum nota 10, comparado ao Hattery Han. Mas como aqui a métrica é muito maior, é um 8,5...
É dentro do contexto de cada episódio.
É dentro de um contexto de um 8,5 muito foda. Então, meia nota pro Alucinação é um 8,5. Apesar de, repito, é um dos melhores álbuns da música brasileira. Mas no contexto que a gente tá aqui, é um 8,5. Não tem muito o que fazer.
Não, e cara, é incrível como é pouco falado, sabe? Belchior foi um artista pouco falado. Eu juro pra você, eu só ouvia o nome...
é um... Hoje ele tá mais assim, tipo...
É isso. Eu só ouvi o nome Belchior quando ele morreu. Eu te juro que antes eu nunca tinha ouvido falar sobre nada sobre Belchior, tá ligado?
E, Alexandre, só pra pegar um gancho rápido, tipo, agora ele tá sendo mais falado porque... Outro cara que, sei lá, deveria aparecer nesse podcast aqui, eu espero que apareça pra enaltecer nosso... Espero que seja nosso humano de todo mundo aqui, Emicida.
Com certeza.
Foda pra caralho. E o Emicida lançou, né, uma música com a Pabllo Vittar e com a Maju. E tinha lá o início, né, é um sample, né, que fala que o início da música... Porra, eu esqueci o nome da música, tava Alucinação, inclusive. É... Falou que esse ano no morro, sei lá, é Amarelo o nome da música... E tem o início lá do Belchior. Então aí a galera começou a descobrir o Belchior por causa do Emicida, né? A galera mais jovem. E até a galera mesmo que não costuma escutar música brasileira mais antiga. E, sei lá, começou a conhecer o Belchior, mas continue.
E tem a série do Emicida também, o Amarelo, que um ouvinte desse podcast, um abraço aí, grande Joyce, já me recomendou. Eu não assisti porque eu sou vagabundo, mas um dia eu assisto. Eu te juro, Joyce. Então, mas é isso, aquele abraço. E, cara...
E aí, Joyce, Hasselmann, mano.
É um álbum incrível, cara. É um álbum muito bom. Mano, a própria faixa título Alucinação é uma das minhas favoritas. Eu não sei se tem muito a influência de um som mais psicodélico, mas me lembra um pouco. Um 8,8 pra ele tá excelente, mas lembrando a vocês o que foi discutido é dentro do contexto, comparando os álbuns desse episódio, tá ligado? Que é muita coisa boa que tem aí ainda. E, mas já começamos com o pé aí... Mas aí, 8,8 aí, ótimo. Alucinação, faixa perfeita. Rapaz latino-americano, que a gente já discutiu essa faixa. Enorme faixa, um dos hits dele. E o Alucinação, álbum, enfim, quase perfeito.
Bom, muito bem. Eu gosto demais desse álbum, Alucinação, pra mim. É um dos meus top 5 álbuns da música brasileira. Minha faixa favorita foge um pouquinho do... Mas não foge tanto, assim, dos clichês, mas... Não é nem o Rapaz Latino-Americano, nem a Palo Seco. É Sujeito de Sorte. Eu gosto muito da letra dela. Aquela ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E eu amo o instrumental dela também, que tem um baixo mesmo, que espanca, tá ligado? Um groove animal. Gosto demais dessa música. Gosto também muito daquela. Não cante vitória muito cedo, não. Nem leve flores para a cova do inimigo. Eu gosto demais do Alucinação. Eu acho que, pra mim, é o álbum favorito do Belchior. E Antacé também é um álbum muito bom que viria depois, o Coração Selvagem. E dispensa comentários. Um álbum enorme, merece o reconhecimento que tem. O Belchior, grande letrista, grande compositor, lindas melodias. Eu acho que 8,5 seria um pouco injusto. Aí eu acho um 9 para o pra Alucinação. É, tá de bom tamanho. Minha nota é 9.
Rapaz, eu não sou um grande fã desse álbum, pra falar a verdade. Pra mim, a música brasileira tem vários e vários álbuns que superam esse do Belchior em vários aspectos. Mas não vou negar que o Belchior é um puta letrista e o álbum em si é bom de ouvir, sabe? Tirando a voz do Belchior, que eu não consigo suportar ela direito quase. Mas o álbum não é ruim, não me levem a mal, mas sinceramente não é o melhor que a música brasileira pode oferecer. Então eu vou dar um 8,2. As notas aqui estão sendo exponencialmente mais altas, provavelmente um 8,2 para mim nesse contexto seria um 8,8 ou um 9, num contexto normal, que é o que eu acho que o álbum merece. Então aqui eu vou dar um 8,2.
Olha, tipo assim, essa porra de nota é um bagulho complicado, porque aqui a gente tem que ser o mais racional possível. Só que tem álbuns e álbuns que não, a razão não vai falar. Davi mesmo sabe aí, Davi já teve aí duas discografias de presente pra ele com o Muse e o Tchou.
Epa, presente não, agradeço a democracia que elegeu aí as duas bandas, que por coincidência, mas era coisa do destino, uma coisa que poderia acontecer.
A votação foi por onde?
Foi pelas redes sociais, pelos
ouvintes. A gente é mais confiável.
Verdade, eu concordo.
Você quer que eu ligue pro Barroso lá, o ministro do TSE? Ó, véio, vem aqui auditar as nossas eleições.
Vou ter que ser pela cédula ou pelo G-Show, irmão. Porque...
G-Show é confiável também, viu? G-Show é alto.
Mas, cara, sei lá, esse álbum, porra, eu acho esse álbum foda. eu poderia dar uma nota bem mais baixa, só que, sei lá, eu acho que esse álbum representa muita coisa pra mim. Eu vou fechar com 10, sabe? E eu tô tentando não fechar mais 10 aqui hoje, porque pra mim todos os álbuns hoje realmente merecem 10. Mas, sei lá, Belchior 10, isso daí, Alucinação.
E a nota média do Remasterizados para o Alucinação do Belchior é 8,9, olha aí, ó.
Ah, tá bom. Tô...
Aulas,
tá
ótimo. Aula.
Tá ótimo.
Eu arredondaria pra 9, mas vocês são canalhas.
Na, meu irmão, o Moving Pictures ficou com 9,995. Você pediu pra... E aí? Aqui
caralho,
a gente tem
ali foi sacanagem.
A gente tem comprometimento... A gente tem comprometimento com a matemática, meu irmão.
Principalmente matemática. Thiago. Principalmente Thiago.
Principalmente Thiago. Então...
Já estudando.
Continuando aqui nossa passeata por 1986, vamos agora... falar do camaleão do rock. Vamos falar do David Bowie. Station to Station. E eu gostaria aqui de falar um pouco, né? Foi um dos álbuns que eu peguei aqui uma colinha pra falar. Coisar logo com a minha nota, né? Junto com o que eu acho do álbum. É uma fase meio... O Bowie tava passando por uma fase meio... Ele tava ali se reencontrando musicalmente, já tinham feito grandíssimos álbuns, já tinha feito o Hank de 71, já tinha feito The Memories of the World de 70, já tinha feito The Rise and Fall of Ziggy Stardust, o Aladdin Sane, o Diamond Dogs, cara, o Bowie ele já tinha assim... o Low também, que é um... Não, o Low é de 77. Mas enfim, ele já tinha uma vasta discografia, né? Ele já era um artista... mais do que consagrado. E ele estava planejando escrever uma autobiografia e ele assumiu um de seus vários personagens que se chamava Cisne Branco, né? E nessas indas e vindas ele foi para Los Angeles. A partir dali começou talvez a pior fase da vida particular do Bowie, porque ele morando em Los Angeles, ele... A sua dieta era regada a cocaína e somente pimentas e leite. Era a única coisa que ele comia. E, além disso, ele estava passando por vários problemas psicológicos. Pois tanto que em uma entrevista na Playboy, ele revelou que ele, na época ele estava vivendo em uma casa cheia de artefatos egípcios, queimando velas pretas, vendo corpos caindo sob sua janela, pensando que seu sêmen estava sendo roubado por bruxas e pensando que Dick Page estava tentando matá-lo por causa de questões assim que a gente já falou aqui, né, no podcast sobre teoria de conspiração, sobre o Aleister Crowley, ocultismo, enfim. O Bowie estava muito, mas muito debilitado fisicamente e psicologicamente. Tanto que o próprio Bowie, ele não se lembra de nada da produção do álbum. Ele jura que ele ouviu o álbum e que mais tarde ele simplesmente não se lembrava que ele tinha gravado aquelas músicas e que depois disso ele jurou que nunca retornaria a Los Angeles e voltaria a morar em Los Angeles. Claro, deve ter feito shows lá, enfim. Mas foi a parte da vida do Bowie onde ele mais chegou perto de se matar ou de morrer por, sei lá, overdose. E realmente foi uma coisa muito complicada. E ele entrou em estúdio nessa situação com esse pseudônimo, né? Com esse personagem que era o White Duke. E bom, eu acho que é inacreditável falar, porque o Station to Station, ele tem... É um álbum que... Ele é uma anomalia, na minha opinião. Esse álbum é uma grande anomalia, porque ele é simplesmente inexplicável. Porque eu acho que o Station to Station é talvez onde o David Bowie ele tenha atingido seu auge como artista, mas ele conseguiu ter a proeza de atingir seu auge como artista no mesmo tempo que ele atingiu o fundo do poço como ser humano. Porque eu acho totalmente inexplicável que um cara cheio de droga, com sérios problemas psicológicos, tenha feito um álbum tão grandioso e perfeito como o Station to Station, que já abre com uma das faixas mais fodas que eu, sinceramente, que eu já ouvi quer Station to Station, uma coisa ali separada em quatro partes, começa com um trem, uma coisa meio dark, e ela vai se modificando até terminar em uma coisa totalmente dançante, estilo Kraftwerk lá.
Deveria ter sido citada como uma das melhores faixas de abertura.
Sim, cara. O problema, Arthur, é que eu nunca tinha ouvido esse álbum na minha vida, cara. Eu fui ouvir esse álbum por causa do desse podcast, cara. Enfim, você ainda tem Golden Years, que parece que é esse personagem que o Bowie estava relembrando as grandes fases da carreira dele e se lamentando porque de alguma maneira ele pensava que ele nunca mais ia conseguir voltar àquele estádio primoroso que ele estava antes. Fecha com a belíssima Wild is the Wild, que já é a minha
melhor
faixa
do álbum.
Já é a minha faixa preferida do David Bowie, apesar de ser um cover, mas é uma coisa lindíssima. E você tem um álbum primoroso. Cara, todas as músicas desse álbum, elas são épicas, elas são clássicas, elas são inesquecíveis. O Station to Station é um álbum, cara, que pelo amor de Deus, velho, eu simplesmente... É um dos melhores álbuns que eu já ouvi na minha vida, de verdade. É um álbum, assim, primoroso. E, de novo, me espanta que ele tenha conseguido fazer tamanha obra enquanto ele vivia a pior fase da sua vida. Eu acho inexplicável, é uma coisa assim que só um gênio, na verdade, só um artista conseguiria fazer isso. Então,
é porque eu acho que o ápice do artista, ele vem a partir da desgraceira mental na sua vida particular.
Sim.
Porque pode reparar que as melhores faixas, os melhores álbuns, as melhores obras dos artistas, seja na música, seja muito na pintura também, nas artes de esculturas, geralmente vem quando o artista está alinhado, quando o artista está passando fome, ou então quando ele está morrendo, definhando sozinho no quarto, triste, escuro e com medo. É daí que vem as suas grandes inspirações, porque quando você chega no fundo do poço, a única direção possível é subir.
E olha, não é à toa, não é à toa que, tipo, agora teve o término entre a Kanye West e uma das Kardashians, cara. Tô falando que o melhor álbum do Kanye vem por aí, mano. Mas, enfim, vamos ver, né?
O Fine Line do Harry Styles veio depois de um término de um relacionamento.
Olha,
cara,
olha só.
Enfim, eu vou manter aqui a minha regra que eu criei de só dar 10 pra um álbum. Então eu vou pedir muita desculpa pro Bob Dylan, apesar do Bob Dylan de fato merecer. Mas, cara, o meu 10 dessa noite vai pro Station to Station. E eu falo, cara, eu dei 10 pro Joshua Tree, pro Action Baby, pro Endless Party e só. Obviamente a gente não tinha, assim, dado nota, a gente não deu nota nos Beatles, a gente não deu nota no Pink Floyd. Mas eu digo que esse é o maior 10 que eu estou dando aqui. É tipo, isso é um dos maiores, é um dos melhores álbuns que eu já ouvi na minha vida. De verdade.
Caraca, isso verdade. É pesado, porque Davi é muito chato.
Não, cara, é um álbum sensacional. É um 10, assim, que eu dou. É o 10 mais tranquilo que eu dou. Eu acho que é o 10 que, comparado com outros 10 que eu dei aqui, são 9. Todos os outros 10 são 9, sabe? Eu acho que o Station to Station, sinceramente, cara, é um álbum, assim, primoroso, que todo mundo deveria ouvir, todo mundo deveria escutar. Cara, é o melhor álbum do David Bowie, na minha opinião. Não sei o que vocês acharam, mas eu, sinceramente, inclusive, eu mandei mensagem pra Guilherme falando isso. Cara, é um dos melhores álbuns da minha vida. E, sinceramente, velho, isso aqui é uma obra de arte. O Station to Station é uma coisa que totalmente indescritível. E muito mais pelo contexto, pela musicalidade do álbum, que não era assim, era uma coisa muito transitória, né? Final dos anos 70. O Bowie tava começando a se achar ali naquele negócio do que iria virar o Let's Dance, né? Esses álbuns assim mais dançantes do Bowie, que inspiraram, criaram um gênero musical praticamente. Mas eu gosto muito, é uma coisa, apesar da sonoridade dele ser uma sonoridade saindo, onde o Bowie termina uma fase, está começando outra, eu acho que é a interseção perfeita, o equilíbrio perfeito entre talvez os dois maiores, as duas maiores virtudes do David Bowie, que foi sempre saber enxergar tendências, interpretar elas e transformar em, de novo, obra de arte. Isso sem contar o contexto do álbum, que, de novo, para mim é inexplicável. Mas, enfim, nota 10, Station, o maior 10 que eu estou dando no remasterizado.
É, eu não tenho muito o que falar não, porque Davi, porra, Davi foi perfeito.
Não, pra quê? Ele apresenta essa porra sozinho já, velho. Na moral, eu vou embora.
Cara, a única coisa que eu iria acrescentar aqui foi que quando o Davi mandou mensagem assim, cara, você tem que escutar, que não sei o que, eu respondi, tá, beleza, vou parar a Cardi B aqui, eu escuto. Só isso pra acrescentar. Mas, cara, porra, o álbum é foda. Eu não vou dar 10, porque eu só quero dar 2 10 hoje. O segundo tá bem na cara qual vai ser, mas... Aquilo que a gente sempre fala do Boi, aquele clichê, né? Que o Boi é foda, que o Boi é artista. Porque realmente, é um clichê que é verdade. Então... Mas, porra, vocês falaram da faixa de abertura. Realmente, a faixa de abertura é muito foda. Ela, quando apareceu assim, eu falei, caralho, que... A minutagem, né? Agora, elas são quantos minutos mesmo?
10 minutos.
9? Ah, não, 10. Aí, porra, 10 minutos, né? Eu tava esperando uma coisa, mas, cara, ela é uma música que é 10 minutos, pra quem já ouviu os outros episódios, sabe que eu sou muito contra... Muito contra não, mas depende muito da música longa. Se for algo prog, realmente eu sou contra, mas, cara, essa música, porra, muito foda, velho. Na verdade, o álbum inteiro é foda. Mas, sei lá, eu vou fechar com 9,5, por causa que eu não quero dar 10 pra todos aqui, pra manter o profissionalismo.
Minha nota também vai ser 9,5, porque, tipo assim, eu gosto demais desse álbum e tal. Só que eu não diria se ele é o meu favorito do David Bowie. Mas eu gosto muito, porque acho que o que peca desse álbum, por incrível que pareça, não é algo, sei lá, de música ruim nem nada disso. O que peca nesse álbum é que ele é curto. Eu acho o álbum muito curto. São só 6 faixas. E apesar de Station to Station durar 10 minutos, ainda assim eu acho que é um álbum curto. Eu acho que se ele fosse mais longo, eu daria 10. Porque você mal dá pra degustar o álbum, sabe? Mas ele é maravilhoso, eu gosto muito dele. Wild is the Wind é minha faixa favorita. É uma das músicas favoritas do Bowie. Gosto demais, ela tem uma pegada assim meio smooth, meio jazz. Uma coisa gostosa de ouvir. Sabe, um instrumental bacana. E acho que 9,5 é uma nota justa pra esse álbum. Incrível, vale ressaltar aqui, incrível como o David Bowie conseguiu construir uma obra-prima, estando completamente desgraçado na sua vida pessoal. E detalhe, ele também tocou saxofone nesse álbum.
É isso, mano. Incrível como o fato dele estar nessa fase difícil da vida dele deixa esse álbum maior ainda, sabe? Todo o contexto incrível. O álbum em si é ótimo, mano. Putz, tem uma pegada mais... O Arthur já disse, uma pegada mais jazz, tá ligado? Muito bom. Uma coisa mais blusado, uma coisa mais leve, não aquele rock. Apesar que o David Bowie nunca foi aquele cara de fazer um pouco daquele rock mais tradicional, aquele rock mais pesado, mas, enfim. Excelente. Porra, um dos grandes álbuns, assim, do David. Pretendo ouvir novamente depois. E sei lá, cara. Vou dar um 9,7, porque o pai tá chato. Porque 10 é muito.
Ah, meu, eu vou dar um 10 pra esse álbum, porque ele merece. É o melhor do Bowie, na minha opinião. Junto com o Scary Monsters, que eu acho muito bom também. Mano, tudo que vocês disseram aí se aplica aqui na minha opinião, velho. O foda do álbum é que tu dança com a música enquanto tu chora com a letra. Porque o ritmo do álbum é dançante, porque o Bowie se inspirou...
Essa análise foi ótima.
O Bowie se inspirou bastante no soul, mas ele tava numa fase péssima da vida dele, então as letras são bem melancólicas. Então, exatamente isso, tu dança com a música enquanto chora com a letra. Nota 10, perfeito, álbum, zero defeitos, Bowie, fez a maior obra-prima dele na pior fase dele.
Então, a nota média do Remasterizados para o Station to Station do David Bowie é 9,74. Eu odeio essas notas quebradas, meu
Nossa,
Deus do céu.
Nossa, eu acho muito bom que você consegue ter uma... Uma verticalidade melhor, entendeu? Entre a colocação dos álbuns. O maior, pra todos os efeitos, o maior ainda é o War do U2. Mas...
Okay. Não, é o Moving Pictures.
Não, o Moving Pictures.
Ah, é o 9... Não, mas o War... 9. Não, é o War.
9,95.
Ah, porque aí você pega a média. Porque o War foi votado por 4 pessoas. O Moving Pictures foi votado por 4 pessoas. Então, enquanto o War foi votado por 6. Então a nota do War é maior, mesmo sendo menor, entendeu?
Sim, faz sentido.
Tem lógica.
Obrigado. Não é todo dia que vocês falam isso pra mim aqui.
Realmente.
Não é todo dia que você tá com lógica, tá vendo?
Isso, né? É complicado.
Obrigado. Seguindo aqui, então, vamos começar agora a falar de álbum pancada. Vamos falar do Rainbow. Vamos falar do Rising também, obviamente, de 1976. E o Raymond, cara, que é um dos grandes supergrupos do rock aí, é, a ex-banda do... quer dizer, a banda que o Rich Blackmore, o lendário guitarrista do Deep Purple, fundou com o Dio, depois de uma briga aí com o Ian Gillan, né, porque o Rich Blackmore falava que o Ian Gillan deixou o Deep Purple muito pop pra ele. Ele foi lá, ele queria gravar rock pau duro, e aí ele fundou o Rainbow, fundou o Rainbow com o Dio. Originalmente o nome da banda seria Rainbow Blackmore, mas graças a Deus deixaram só Rainbow. E é engraçado porque pro primeiro álbum, que é o... esqueci o nome do álbum agora, mas esse é o segundo.
Rising.
O primeiro.
Eu achei que era esse primeiro.
Esse é o segundo. O primeiro álbum, o Rich Blackmore gostou muito. Ele gostou muito do resultado final. Mas não foi o suficiente para evitar a demissão de literalmente todos os membros da banda. Tirando, obviamente, Ron James Dio. Né? Então ele chamou aí, vários... O cara que tava na carreira solo do Ozzy. Um super grupo, de fato. E eu vou dar minha opinião mais tarde. Não quero falar agora, não. Vou ver o que vocês acharam, porque eu tô curioso. Tô curioso pra ver o que vocês vão falar desse álbum. Um álbum que eu quero saber. Porque,
maluco. Cara...
Então, dando aqui minha descrição rápida, na minha opinião, isso é rock progressivo pra quem transa.
Eu acho que o Rising tá mais pra hard rock progressivo.
Não, na realidade, cara, não é nenhuma coisa nem outra. Não é, é tipo, é heavy metal, tá ligado?
É, exatamente.
Não tem pra onde correr.
Eu não acho tão heavy metal assim, não. Eu acho mais um negócio de power chords, daquela musicalidade um pouco mais fria, mas ainda assim, bem pesado.
Ainda tem muitos subgêneros dentro do heavy metal que se inspiram até hoje. Muito desse álbum, basicamente, tem muito de power metal aqui também. Sei lá, velho, é uma coisa incrível, mano. Também tem o Cozy Powell na bateria, tá ligado? Porra, um dos grandes bateristas, assim, na década dele lá. Pera aí, deixa eu ver. Ele era de uma outra banda enorme. Tá, não tô achando, mas enfim. Cozy Powell era foda. E, cara, pô, a mixagem desse álbum pra mim também é linda, tá ligado? Apesar de você ter uma faixa ou outra, assim, que, tipo... Em questão da música, é bem meia boca, assim, mas tá ligado? O álbum todo é incrível. Porra, o Dio, excelente cantor, cara. Se foi muito cedo, porra, o cara... Pra mim, ele é o Diego Souza dos cantores, tá ligado? Porra, já passou no Black Sabbath, já passou no Rainbow, só passou em banda top, tá ligado? Diego Souza também.
Mas o cara é igual do Diego Souza? É pra me perguntar.
Não. Não. Ronnie James Dio daria um pau no Diego Souza. Tanto no futebol, tanto cantando.
Não. Ambos são foda. Não vamos diminuir o Diego Souza aqui.
Mas, cara, e falar também de Stargazing, o nome da música?
Stargazer.
Grandes hinos do heavy metal, tá ligado? Tipo.
Não, então eu ia falar que essa música foi gravada aí com a Orquestra Filarmônica de Munique. Os caras chamaram a. Uma orquestra pra gravar essa porra.
Velho, a linha de bateria do Cozy Powell em Stargazer, absurda, velho. Parece uma metralhadora, velho. Muito boa, animal. O cara é monstro.
Muito bom, velho. Essa abertura é incrível. Pra mim, tipo, só fica atrás de Painkiller, assim.
Eu ia falar isso, assim. Cara. Eu ia perguntar pra você.
Só fica atrás de Painkiller.
Painkiller ou Stargazer? Qual entrada de bateria é melhor?
Dessa vez eu fico com Painkiller, mas, porra, Stargazer não fica muito longe, tá ligado?
Sim, eu concordo.
A última faixa também é perfeita. Tipo, as duas últimas faixas são as mais longas, mas são as melhores do álbum pra mim.
São as mais progressivas, né? São as que mais tem elementos do rock progressivo. E que eu acho que o Rich Blackmore gosta muito de flertar com isso. Tanto que ele fez lá como é o nome? O In Rocks lá, que é um álbum que tem um bocado de faixa longa. Tem Shield in the Time. Mas eu acho que ele faz isso de uma forma que o Rush, mais ou menos, faz também.
É algo mais natural.
É algo mais natural e algo mais sujo, vamos dizer assim. Então, eu acho que são estilos até bastante parecidos. Não sei qual era a vibe que o Rush estava passando. Me lembrei muito do Rush, porque tipo, parece, soa como algo que o Rush faria. Principalmente a bateria lá do Stargazer. Não sei o que é que o Rush andava fazendo da vida em 1985.
Basicamente porque... tava indo pro 2112, depois gravaram Farewell to Kings, que é um álbum basicamente bem nessa pegada mesmo, mais claro, que indo mais pro progressivo, cara. Então, não muda muito, mas apesar que eu acho o Rising do Rainbow bem mais agressivo. Sabe?
Não, é isso, cara, é um álbum, eu acho que ele é um álbum que ele tem muitos filhos, tá ligado? Ele é um álbum que, tipo, ele deu cria pra galera do Dream Theater, ele deu cria pra galera que, do Rush, ele deu cria de um bocado de gente. Esse álbum é pai de um bocado de gente que tem por aí. E, tipo, ele mostrou que é possível fazer heavy metal de uma forma diferente do que o Black Sabbath fazia na época. Que era uma coisa...
Cara, foi um dos primeiros sons, assim, diferentes de heavy metal que surgiu na época. Porque na época você só tinha um Black Sabbath. Tava surgindo o Judas Priest também. Então, mano, é um dos grandes álbuns. E como eu te disse, você pegar as duas últimas faixas, Stargazer e Light in the Black, é muito power metal, porque são músicas longas, mais rápidas e com power acordes. Então é bem perceptível. Não, mas é só isso mesmo. É a nota, né? Mano, como é um álbum, porra, que pra mim é à frente do seu tempo, acho que ele merece um 9,5, sabe? É um grandíssimo álbum e eu acho que ele tem algumas falhas no lado A dele, mas...
O lado B é muito melhor, velho. O lado B é bem...
Isso é fato.
Mas isso nada é muito que puxa a grandiosidade que esse álbum fez pro Heavy.
Minha visão sobre o Rising, do Rainbow. Eu achei um álbum fantástico. Eu já falei aqui algumas vezes que eu não sou um grande fã de heavy metal, mas como esse...
Só te interrompendo, sim, cara, eu só queria dar o destaque pros teclados, que no álbum inteiro é algo genial. Mas só queria interromper pra falar isso, mas continue.
Já falei algumas vezes que eu não sou um grande fã de heavy metal, mas eu acabei gostando muito desse álbum, porque como Ali Show e Davi já falaram, ele levou uma pegada um pouquinho mais rock progressivo. Era uma coisa que variou um pouquinho mais do que já era feito antes. Eu gostei bastante do álbum, gostei bastante mesmo. Eu acho que ele tem o mesmo erro do Station to Station do Bowie, que é muito curto. Também só tem 6 faixas. E aqui não tem nenhuma música de 10 minutos, então ele realmente fica muito curto mesmo. Mas eu adorei o álbum, bom demais. Escutaria de novo. A minha faixa favorita foi Run With The Wolf. Boa demais, uma pedrada. Um álbum absurdo. E, preciso, como já tinha falado antes, mas vou destacar de novo, as linhas de bateria absurdas como é mesmo o nome dele? Cozy Powell. As linhas de bateria absurdas do Cozy Powell, principalmente na música Stargazer. E também do You Close Your Eyes, que apesar de parecer... Me lembrou punk, do You Close Your Eyes. Lembra muito punk, mas também tem uma linha de bateria absurda. Eu gostei demais. E um detalhe aqui, um aviso importante... Aos desavisados que não tem Spotify ou que não gostam de ouvir música no Spotify e preferem ouvir pelo YouTube, a música A Light in the Black tá bloqueada no Brasil. Não sei por quê. No canal oficial da banda, do Rainbow, o vídeo foi bloqueado. Não faço a menor ideia. Não sei por quê, até porque como é no vídeo a música tá no canal oficial da banda, então não tem nenhum problema com direito autoral. Então não faço ideia do vídeo estar bloqueado. Fica só esse adendo aqui pra quem for ouvir o álbum pelo YouTube. Mas eu amei ele. A minha nota vai ser 9.3. Eu acho que é uma nota satisfatória. Não satisfatória, é meio escroto de falar, né? Acho uma nota justa, uma nota boa. 9.3. Eu acho que se ele fosse mais longo, seria o meu 10 aqui desse episódio. Mas teve a mesma falha do Station to Station. Então 9.3 é a minha nota.
Mano, vou dar um 9.5 aqui, porque tanto o primeiro álbum quanto esse da banda, Rainbow, no caso, né? Primeiro álbum da banda em si, ambos são muito bons, tem uma pegada um pouco progressiva. Esse Rising tem umas músicas muito boas, como Stargazer, que falaram já. O defeito dele... Pra mim, é o lado A ser mais fraco que o lado B. Então, isso meio que acaba tirando alguns pontos. 9,5, porque o álbum é foda demais.
Esse álbum me passou uma sensação ruim, porque quando eu vi, eu pensei, Ali Show vai gostar. E só em lembrar em Ali Show já me deixou triste. Então, já não é um álbum que mereceu uma...
Mentira, que você viu pensando nele com seu coração aquecido.
É isso.
Não, podemos revelar isso pros fãs, não. Mas, cara, o Davi falou que lembra Rush, realmente. Eu não tinha parado pra pensar nisso, não, mas, sei lá, parece um pouco. Cara, é o álbum que eu menos gostei daqui, mas é aquilo que a Alexandre tava falando lá das notas, né? Que, tipo, vai ter nota que, sei lá, vai ser 8,5, que é o meu caso, eu concordo com o Eichmann, que vai ser 10. Então, eu daria 10 de boa nesse álbum também. Esse álbum eu entendo porque está aqui, realmente muito foda. Mas minha nota é 8,5.
Cara, não dei minha nota. Eu falando um pouco do álbum, eu acho que o maior problema desse álbum é, de fato, ele é um pouco desequilibrado, lado A e lado B, né? Tanto que, na minha opinião, a única música, assim, que me chamou alguma atenção no lado A foi Ronnie the Wolf. Mas, mesmo assim, eu acho que, de novo, é um álbum que é um estilo musical que deu muitas crias, foi muito importante. É um álbum que influenciou bastante, principalmente para mostrando duas coisas. Primeira coisa, que era possível fazer algo diferente do que o Black Sabbath estava fazendo no heavy metal, e que era possível fazer algo progressivo diferente do que esses grandes dinossauros do rock progressivo, todo mundo sabe quem são, estavam fazendo aí. Isso é uma coisa mais trabalhada, aquele negócio milimétrico. Aqui é um álbum sujo, mas ele não deixa de ser bem construído, e mesmo assim é um álbum de heavy metal, mas ele não tem toda aquela... Ele não é tão megalomaníaco quanto as músicas do Black Sabbath às vezes soam ser, né? Apesar de, claro, Stargazer ser a música que mais chega perto dessas duas referências que eu pus aqui, né? Ela tende para esses dois lados, mas ainda assim é a melhor faixa do álbum. Mas é um álbum importantíssimo, porém, entretanto, todavia, eu acho que ele fica com a minha nota mais baixa aqui nesta noite. Que mesmo assim, reitero, uma nota altíssima, porque é sempre bom frisar que o parâmetro aqui é 8. Vou dar 8,3 para isso, minha menor nota aqui nesta noite.
Muito bem. Então a nota média dos remasterizados para Rising, do Rainbow, é 9,02. Não é nem 9,2, é 9,02. É mais do que 9, ah, e menos do que 9,1. Absurdo.
Ai, 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 ai. Eu adoro esse podcast, cara. Peraí que eu tô consertando aqui. Ai, ai. Ok. Vamos lá agora. Vamos lá. Vamos pra Rússia. Vamos pra Rússia porque também tem rock. As pessoas também fazem rock na Rússia. Vamos falar dos Ramones. Vamos falar do Joey Ramone. É foda, né, falar de punk, porque eu acho que punk talvez seja um dos gêneros mais, assim, singulares que existem, porque você não pode levar tão a sério quanto literalmente todos os gêneros que existem no resto da música, porque é uma coisa muito única, e ela, diferente de tudo, parece que não é feito com tanto carinho assim, talvez a crítica que o... Mas...
Tanto não, com nenhum... Nenhum, vale ressaltar aqui. Eu sou um fã de punk, falando sério. Mas o problema do punk é o seguinte: ouviu um, ouviu todas.
É.
Cara, é tipo isso. Eu tendo a concordar. Vamos falar aqui do álbum de estreia dos Ramones. Os Ramones de 1976. Talvez, na minha opinião, o primeiro grande álbum de punk aí que estourou. Não lembro de quando é o Good Save the Queen. Se alguém puder pescar pra mim.
Mas eu acho que, cara,
77.
Pronto.
Tanto que foi o... Tanto que na época ainda o progressivo tava no início de uma queda e foi basicamente meio que o nascimento do punk nesse álbum, tá ligado? O grande álbum que realmente é o primeiro grande álbum do punk.
É o primeiro grande álbum do punk. É um álbum que moldou muito caráter por aí. Eu tenho certeza que muita gente apanhou na rua por causa desse álbum. E...
sim,
e, cara,
sim.
Eu falo assim que talvez seja o álbum mais irreverente dessa nossa lista de 76. Porque eu acho que, tipo, a minha interpretação que eu faço desse álbum é que a música, ela tava ficando... Ela tava uma coisa tão densa, tão complexa. Em um ano aqui, a gente já falou do Station to Station, que é um álbum que ainda é uma coisa meio rock, meio dançante. Mas é bem complexo, ele tem ali um pouco difícil de você digerir o álbum, um álbum que você tem que ouvir duas, três vezes. Tinha em 75 Wish You Were Here, do Pink Floyd, tinha o próprio Desire, que vai ser o último álbum que a gente vai falar aqui essa noite, que é um álbum, pro que o Bob Dylan fazia, é um álbum mais bem elaborado musicalmente. Já tinha o The Court of Christ and King, enfim, era uma época que a música tava ficando muito densa. É aquela coisa, né, que eu falei no pop, e na verdade que eu falei no Zurupa, no nosso podcast do YouTube, e que eu vou falar aqui, a gente nunca exatamente sabe o que tá passando na cabeça dos caras. Mas, cara, eu acho que o dos Ramones talvez seja mais fácil de entender. Porque eu acho que eles viam toda aquela patifaria, todo aquele circo, e fala, cara, isso aqui é muito chato, velho. Eu não quero fazer isso, não. Eu quero fazer uma coisa, sei lá, velho. Eu quero fazer uma coisa que um analfabeto musical possa entender e curtir, tá ligado?
E sentir.
Cara, então, mas aí é uma coisa que até eu me pergunto. Porque, tipo, o punk é sobre curtir ou sentir? Cara, eu acho que é mais curtir do que sentir. Porque, cara...
Mais curtir.
Cara, eu acho muito foda. Porque nenhuma música do álbum tem mais que 3 minutos. A música mais longa do álbum, ela tem 2 minutos e 24 segundos. Que é I Wanna Be Your Boyfriend. E, tipo, tudo no álbum parece ser uma grande piada. Parece ser, tipo, uma grande paródia. Tipo, o Caceta e Planeta da música.
Uma grande sátira feita pelo
South Park ao que estava acontecendo no mercado musical naquela época. E, tipo, eu entendo, ouvi uma, ouviu todas. É verdade, é. Mas, tipo, não é o ouvir um por ouvir todas. É você entender. E, tipo, cara, é um álbum que você ouve e que você se diverte. Independente se você gosta lá dos 50 minutos de música de rock progressivo lá que os caras, o Jethro Tull, o Parkus, enfim, foda-se. Não interessa se você gosta disso. Não interessa. Cara, você ouve isso aqui, você vai se divertir, você vai querer bater em alguém, você vai querer usar couro e usar óculos escuro e deixar seu cabelo crescer. Mas tudo bem.
Verdade, toda vez que eu escuto, são duas coisas que me fazem querer agredir as pessoas. Primeiro, quando eu escuto Canário. A segunda é quando eu escuto Blitzkrieg Bop do Ramones.
Cara, então, mas eu digo, na rua. Eu digo que o Ramones está para o rock, assim como o Canário está para o Carnaval de Salvador. Cara, é porrada pura, velho.
Exatamente. Só que a gente, cara, vai combinar que o Carnaval de Salvador é muito melhor do que Roda Punk. Porque Roda Punk é coisa de incel.
Não é Roda Punk, mano.
É Mosh. Mosh.
Roda Mosh. Falou incel.
Mano, não sou incel.
Cara, você tá falando... Arthur, você falou no início do álbum de Taxi Driver. Quem é incel aqui, por favor?
Exatamente, velho. Filme cult, mano. O cara vê filme.
Sim, Taxi Driver, a violência é contra a sociedade que mexeu com o psicológico do Travis.
O date do seu ídolo levou a mulher em um cinema pornô. Esse é seu ídolo?
Você que tá usando a foto do perfil dele.
Mas enfim, cara, eu acho que, cara, não é, é um álbum muito divertido e que você entende, é um álbum muito fácil de você entender, porque e é um álbum que, tipo, cara, eu gosto muito de punk, eu já gostei mais em outras épocas, mas infelizmente hoje eu ouço coisa muito mais cults, infelizmente eu fui tomado por Radiohead,
cabeça de rádio.
O próprio Station to Station. E eu digo que se, por exemplo, a gente fizesse esse podcast em 2018 ou em 2017, quando eu via Green Day, quando eu via The Offspring, cara, eu provavelmente daria um 10 pra esse álbum. Mas, infelizmente, ou felizmente, depende do seu ponto de vista, não estamos mais em 2017, 2018. Então eu vou dar um 8,8 pra esse álbum aqui. 29 minutos de sexo, drogas e rock and roll.
Papo reto. Pra mim, é um grande medley de 29 minutos que tá nesse negócio aí,
velho,
na moral.
Isso aí é
cara,
verdade.
Porra, cara, pra mim, o que vem no pós-punk é bem melhor do que o punk em si, pra te falar a verdade, mano.
Ah, isso é verdade, isso eu concordo.
É porque, cara, o pós-punk, porra, assim, tem os polícia.
Não só por isso, cara, tanta coisa surgiu por causa do punk. Thrash metal, muita coisa do metal também surgiu por causa do punk, tá ligado? Você perguntar na época lá, 81, 82, quais eram os grandes ídolos deles, eram provavelmente bandas punk, mas enfim. O heavy metal, assim, mais um pouco mais desenvolvido, como na época do Iron Maiden, nos dois primeiros álbuns, que tem muita coisa punk. O próprio U2 também, que tinha muita coisa punk, tá ligado? Mas enfim, vamos pro álbum. Mano, Eu não discordo do que Davi disse, mas pra mim era um álbum divertido até a sexta faixa. Até a sexta, quinta faixa, que sinceramente não lembro o nome. Porque, é sério, pra mim é tudo, era, já tava ficando igual. E na sexta ou quinta faixa, na sétima, já tava começando a ficar irritante.
Sem sol, eu acho, já, né?
Terminava,
acho que era sol.
Terminava. Começava do mesmo jeito, eu não tava aguentando mais, mas enfim. Vamos lá, o álbum tem, porra, todo o contexto histórico, além de que o movimento punk em si é algo muito foda, que é um movimento mais, porra, tem uma palavra mais bonita.
Que teve o grande difusor.
Outra cultura.
Isso, que teve o grande difusor da palavra punk aqui, é difusor a palavra, não é difusor, difusor é a peça, meu Deus. É o grande propagador do punk aqui no Brasil, que foi o grande João Gordo, que traiu o movimento punk... E Dado Dolabella quase matou ele na MTV. Foi lindo. O melhor momento da TV brasileira.
O melhor momento
da TV brasileira. Eu falo com tranquilidade. O melhor momento da TV brasileira.
Mas, tá, enfim, cara. Fica aí minha crítica. Porque é um álbum chato, mas, enfim, tem coisa histórica, cara. Eu não sei o que é que rola nesses álbuns, nesses grandes álbuns assim que eu sempre tenho que odiar. Eu não gosto do Joshua Tree. Eu não gosto muito do Dark Side of the Moon. Eu não sei. Eu acho que é pra fazer graça, mas não é. Parece que é pra fazer graça. Mas não é pra fazer graça. Eu juro pra vocês, cara. Eu só não gosto. Mas é como eu disse já, cara, historicamente é um puta, um puta álbum, negócio de importância e tal. E como a gente já disse, é o primeiro grande álbum do movimento do punk em si, mas é como eu também já disse, cara. Porra, é um grande. Pra mim é um grande medley de 29 minutos. Mas enfim. Um 8 tá ótimo. 8 aí pro Joe Ramone aí, a galera. Tamo junto. Inclusive tem um vídeo engraçadíssimo na internet que é como fazer uma música do Ramones. Eu vou até mandar pra vocês no grupo depois, que é um vídeo sensacional. Recomendo vocês assistirem depois. Eu vou até pesquisar aqui agora. Mas enfim.
Pode mandar.
8 aí tá bom aí pros caras.
Vou aproveitar o gancho aqui. Avisar logo que minha nota é 8,5. Como eu falei, eu gosto muito de punk. Só que o que ferra é a fanbase, porque eu acho que esses caras assim que saem destruindo tudo, dizendo anarquia! E os malucos geralmente é um. Hoje não tem mais isso, porque geralmente é um gordo barbudo de 50 anos que usa cavanhaque moicano, algo geralmente brega. Mas antigamente eram os malucos em Londres que chutavam lata de lixo e falavam, eu sou rebelde! Então, eu acho meio tosco, sabe? Eu acho que alguém querendo.
O primeiro grande álbum de punk, que é esse, não era de Londres, foi de Nova York.
Sim, não, sim. Ótimo detalhe, porque em Nova York o punk flopou por causa da disco music. O que o punk estourou em Londres.
O que fez sucesso ali nos Estados Unidos foi mais o depois do punk, o post-punk ali, eu acho que explodiu melhor
sim,
do que o próprio punk.
Sim, concordo.
Mas enfim, continua.
Mas, sei lá, eu acho que a fanbase do punk é meio idiota. Mas eu gosto muito do som do punk, é um som que dá energia, é um som que dá vontade de agredir as pessoas, mas você tem cérebro e não faz isso. E tipo assim, eu gosto do Ramones, mas é como eu falei também no início, pô, viu? Um ouviu todas. Eu adoro Blitzkrieg Bop, mas todas as músicas do álbum parecem Blitzkrieg Bop. Então se você ouvir 10 Blitzkrieg Bop seguidos, uma hora você vai saturar. Mas eu gosto muito do álbum, então aí a nota vai ser 8,5 mesmo, como eu já falei.
Velho, eu vou dar 8 pra esse álbum, porque eu sou chato e não gosto muito do punk.
Tinha o fogueiro, né?
É o fã de rock progressivo, né?
o nerdola.
Ainda bem que vocês me conhecem aqui. Cara, eu tive uma época que eu gostava um pouco mais de punk. Na verdade, tinha uma época que eu gostava bastante de punk. Essa época passou e pra mim agora os Ramones perderam a graça que tinham.
O Aikman não quer mais derrubar o Império Britânico chutando latas de lixo.
Cara, fase, né, que
dizer que eu achei a analogia de vocês perfeitas, a do medley de 20, 30 minutos, e ouvir um ouvir tudo, sei lá, são provavelmente análises que eu faria muito sobre o AC/DC. Irei roubar, irei aderir a essa.
Não que a gente vá falar do AC/DC aqui nesse podcast, cara.
Graças a Deus, não. Mas... Infelizmente, grande banda. Mentira.
Não, Havaiana, do rock, tudo igual. Mas, cara,
não tem como defender, tá ligado? Mas enfim.
Mas, cara, tipo assim, ó. Eu acho que o Arthur já deu até a ideia pra mim já. Tipo assim, eu gostei do álbum, não achei um álbum ruim e tal. Achei um álbum divertido, realmente. Só não fiquei com essa ideia maluca de querer quebrar tudo e tal, que pra mim é maluquice, mas. Arthur foi perfeito. Tipo, eu acho que se eu escutasse mais, ia saturar muito rápido, sabe? assim, e tipo, não sou muito fã de punk. Graças a Deus aí pra galera falar que ah, o Brasil é um país muito atrasado, não sei o quê. Pra mim, a melhor inovação foi o Brasil, que pegou o punk, mudou só uma letra, meteu o funk aí, que é muito melhor.
Com certeza, craque. Com certeza.
Minha nota é 8,8 aí, mano.
Caralho, você fala mal do negócio da 8,8. Ok.
Não, assim,
ele falou mal e deu a nota mais alta, velho.
É, ele deu a segunda nota mais alta. Ele deu a nota mais que nem a minha.
Não, cara, porque, tipo assim, algo que eu escutaria, não, mas assim, se tocar, cara, não seria algo tipo. Pronto, o álbum do Raybon, por exemplo. Se tocar o álbum do Raybon, sei lá, tô numa resenha, tô com essa porra, ia ficar muito puto,
tá? Rapaz, se eu tô numa resenha e tô com o álbum do Raybon, eu vou embora, velho, sinceramente.
É tipo, já tá no final da festa, 3, 4 horas da manhã, falei, ih, chegou o chatão, bora embora, galera.
É, tipo, bora, não tem mais nada pra fazer aqui, tá ligado?
Mas, cara, o do Ramones é divertido, você sabe? O do Ramones, pra mim, dá pra ouvir, e não só em um momento, sabe? Tem momentos e momentos pra ouvir, sei lá, principalmente uma resenha. Eu achei um álbum divertido, por isso que eu dou a nota 8,8, sabe? Não... Mas aqui, se eu parar pra ouvir a discografia, provavelmente ia ter aquele sentimento, tipo assim, ah, eu já ouvi isso aqui, eu ia saturar muito rápido e ia pegar raiva. Então, somente esse álbum, pra mim, já é uma banda boa, sabe? Não sei como é que fica depois.
E, sinceramente, mano, se você ouvir esse álbum no aleatório do Spotify... E ouvir a ordem dele certinho.
Não faz diferença nenhuma.
Cara, exatamente.
Eu ia falar isso, mas eu esqueci dessa analogia. É sério. É muito doido. Mas enfim, cara, eu acho que acabou o murro que a gente deu no Ramones, né? Mas enfim.
Ah, então, porque, tipo, talvez da lista seja o álbum que tá aqui mais pelo contexto histórico, porque pela isso. Qualidade em si. Porque se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu, provavelmente seria um álbum que passaria batido, entendeu?
Pra falar a verdade, nós temos que agradar a escolha da música aí, que a galera que aqui, então satisfeitos. É. Daqui a um ano de novo, a gente
vai fazer o álbum punk. A galera do clube secreto do Regis Tadeu.
Daqui a um ano aí a gente vai fazer as 45 anos do Good Save the Queen, do Sex Pistols, então.
Aí, tá vendo? Já
exatamente. Tá do Pistola Sex, como eu gosto de chamar. O The Police do Mal.
Pra você ver. Duas coisas raras nesse podcast. Música brasileira e punk. Não, música brasileira ainda vai ter, mas punk? Pelo amor de Deus.
Só no que vem, mas... O ouvinte vai entender que é igual aqueles fenômenos, tipo assim, ah, o cometa vai passar assim. É daqui a 84 anos, sabe? Daqui
a muito tempo.
É. Qual que é a nota?
Muito bem. Então a nota média dos remasterizados para o Ramones. Do Ramones. É. 8.42.
Muito criminoso.
Criminoso. Nota criminosa, velho.
8.42 apenas remasterizados. Mas, cara, eu tô curioso, eu queria saber o que o Thiago ia achar desse álbum, mano. Porque ele é um cara. Ele diz muito que escuta pra se divertir e tal, tá ligado?
Eu acho que o Ramones é uma grande banda. Porque eu escuto quando eu estou malhando. Mas eu acho que as linhas de baixo não chegam perto do Roger Waters.
Thiago, eu não acho que seja um álbum pra ouvir malhando, não, Thiago. Desculpa, eu discordo de
você. Eu acho que dá pra malhar ouvindo um álbum, apesar de ser um álbum curto, porra, dá pra fazer
meia
hora.
Eu acho que você pode malhar ouvindo Ramones, mas você não pode pegar o peso e tacar na cabeça do seu coleguinha.
Esse é o nosso Thiago. Então vamos lá. Vamos pro último álbum da noite. E... Bom, agora a gente vai falar do cara que mais está no podcast e que menos aparece no podcast. E agora ele vai aparecer. Porque todo episódio falam dele... Mas eu não lembro de um episódio que a gente tenha falado do Bob Dylan, cara. Não lembro. Se alguém aí se lembrar de alguma vez que o Bob Dylan tenha entrado na... Até no...
Posso falar?
Diga. Oh,
fazer a promoção, então, aqui do nosso episódio, que ele não entrou diretamente, mas lá do Alfingo, mas nós falamos muito de Bob Dylan, do episódio...
Isso. Teve o Live Aid, que ele tava lá, mas ele passou meio batido, né?
E do Alfingo, do Conselho Fã Jorge. Do Conselho Fã Jorge também.
Não, o Conselho de Jorge ele não foi.
Mas é isso. Confundi com o Bangladesh.
Mas a gente fala dele, mas ele nunca tá na pauta, entendeu?
É isso.
Cara, é porque... Exato. Vamos falar a verdade agora, ouvinte.
Não, mas ele tava ele tava no Melhores Álbuns da Década, no Rough and Rowdy Ray. Não,
ele tava no Melhores Álbuns do Ano, foi só esse.
É, 2020, no Rough and Rowdy Ways.
Cara, é
não,
porque
a gente citou como menção honrosa, porque o álbum é só ele recitando poesia.
Cara, é porque o Bob Dylan, ele vive de easter eggs aqui, entendeu? Ele não precisa participar, é só a gente, sei lá, dar uma dica e tal, e os nossos ouvintes aqui são fãs, assim, maravilhosos, eles vão escutar cada minutagem e tentar achar o easter egg que envolve o Bob Dylan. Porque no final, o último episódio remasterizado será a discografia do Bob Dylan, entendeu?
Deu
pra
achar
as peças
e exatamente. E tem outro easter egg também aqui, ó. É, ouvinte, perceba a minutagem. Easter egg The Police. Sting. Pronto, pode seguir. Só pra bater o ponto. Tem que bater o ponto. Todo episódio tem que falar The Police.
Tem que ter o The Police. Tem que ter o The Police. Mas, cara, vamos falar, obviamente, do Desire do Bob Dylan, de, obviamente, 1976. Vocês querem que eu conte a história desse álbum antes ou depois de vocês falarem suas críticas a ele?
Antes, vamos contextualizar, galera.
Conta logo aí, porque se eu der zero...
Isso aqui, cara, é um negócio de senta que lá vem história, cara. Porque, na minha opinião, tem coisas que você simplesmente não pode separar. Porque elas só existem por causa da outra. E uma coisa que eu disse lá sobre o Living the Ghost Sound, né, que Guilherme me relembrou dessa frase, que algumas músicas elas acabam sendo retratos da sua década. Mas no caso, eu digo que Hurricane é um retrato de uma sociedade. Não somente de uma década, mas de uma sociedade. E é impossível não falar desse álbum, não falar de Hurricane, sem falar quem foi Hurricane. Então, com licença que eu vou contar a história que originou a música, porque eu acho importante. Então vamos lá, porque tudo começa às 2h30 da manhã do dia 7 de junho de 1966, o aniversário de meu pai, o único motivo que eu coloquei a data aqui. O que aconteceu foi, dois homens entraram em um bar chamado Lafayette, em Patterson, Nova Jersey, e começaram a atirar. O barman e um cliente foram mortos imediatamente, enquanto o outro cliente morreu no hospital mais ou menos um mês depois, tendo múltiplos ferimentos por balas de espingarda. Uma outra pessoa que estava no bar sobreviveu ao ataque, mas acabou ficando cego porque levou um tiro no olho. Então eles foram interrogados e ambos disseram à polícia que os atiradores tinham sido homens negros, embora nenhum deles tenha de fato identificado alguém. 10 minutos após o acontecimento, às 2h40 da manhã, um carro da polícia parou Carter, que era um lutador de boxe, e seu amigo, Artis, em um carro alugado, voltando na noite de um bar que ficava próximo. Então Carter estava na parte de trás com seu amigo Artis dirigindo e uma terceira pessoa no banco do passageiro. A polícia reconheceu Carter, né, porque afinal ele era um lutador de boxe localmente conhecido e tal, mas aí deixaram seguir. Minutos depois, os mesmos oficiais solicitaram a descrição do carro, do carro de fuga, por duas testemunhas oculares do lado de fora. Uma dessas testemunhas se chamava Al Bello, ele que mais tarde admitiu que estava na área como vigia, enquanto um cúmplice que se chamava Arthur invadia um armazém próximo. Na época,
não tive nada a ver com isso. Eu só falar aqui, polícia não federal, tive nada a ver com isso. Fake news, invenção da mídia.
Na época, ele alegou que ter descoberto os corpos quando entrou no bar para comprar cigarros. Então ele acabou e aproveitou esvaziando o caixa registrador e correu chamando a polícia. Deixa eu só desativar aqui. E correu chamando a polícia. No julgamento, anos depois, que eu vou falar um pouco mais para frente, ele testemunhou que estava se aproximando do Lafayette quando avistou dois homens negros com uma espingarda, outro com uma pistola. Então, o que foi que aconteceu? Ele fugiu e relatou que eles estavam em um carro branco que estava estacionado ali perto do Lafayette. Outra testemunha do caso, que se chamava Valentine, inicialmente afirmou que o carro tinha luzes traseiras que se iluminavam como borboletas. Mas, em outro julgamento do caso, em 1975, a mesma Valentine mudou na descrição do carro para uma descrição quase precisa do carro de Carter, o Hurricane. É, afirmando que o carro agora tinha luzes traseiras convencionais e com uma decoração de alumínio. É, enfim, isso é alinhado com o que forneceu o próprio Belo. É, a própria acusação sugeriu que o Carter era o principal suspeito e acabou condenando ele. Isso em 75, no segundo julgamento que eu vou contar daqui a pouco. Mas o que foi que aconteceu? O Carter agora estava sendo levado para casa pelo seu amigo Arts, e mais ou menos às 3 da manhã, eles foram ordenados a seguirem a delegacia, onde foram presos. No entanto, as varianças nas descrições dadas tanto por Valentine quanto por Belo, nas características físicas dos agressores fornecidas pelos dois sobreviventes e oculares do crime, e a falta de evidências forenses, como por exemplo a arma, uma bala, alguma coisa assim que comprovasse que de fato eles estavam envolvidos diretamente, ou até mesmo digitais na cena do crime, foram fatores chaves para que não houvesse condenação em 1966, no ano. Mas o que foi que aconteceu? A perícia constatou que as vítimas foram baleadas por uma pistola calibre 32 e por uma espingarda calibre 12, embora as armas nunca tenham sido de fato encontradas. Não havia nenhuma evidência que ligasse Carter e Artis aos assassinatos, enquanto estes resíduos de armas nunca foram usados no caso. O detetive principal, ele alegou, anos depois do julgamento, que não tinha tempo para se contratar um especialista e providenciou um detector de mentiras no interrogatório de Arts e de Carter, e que inicialmente eles passaram. Só que no segundo julgamento do caso, em 1976, foi descoberto, ou criado, ninguém sabe, um segundo relatório alegando que o detector de mentira mostrou que eles falharam no caso, contradizendo o que o próprio detetive constou no caso em 60. Acabou que foram 17 horas de interrogatório. Eles inicialmente foram soltos, mas foram e chegaram até a comparecer em júri popular, mas descobriram que simplesmente não estavam respondendo por caso nenhum. Só que um ano depois, em 1967, eles acabaram sendo condenados por todos os três assassinados e condenado à prisão perpétua, que foi cumprida na prisão estadual de Nova Jersey. Anos depois, com todas as novas evidências, foi feito um novo julgamento e o juiz, no caso, manteve a sua sentença. Sendo que, em 1964, tanto Belo quanto o Arthur, que era o comparsa do Belo, retificaram e identificaram Carter e Artis como pessoas que estavam envolvidas no crime. E isso foi usado para retificar esse novo julgamento em 1976. Terminou que o Carter ele foi condenado 3 vezes à prisão perpétua. E que... o que foi que aconteceu? Após essa decisão, um executivo da Madison Avenue, que era uma revista lá dos Estados Unidos e tal, organizou uma campanha em nome de Carter, que levou a ele um aumento, um apoio público, pedindo um novo julgamento ou até mesmo perdão. Inclusive, uma das pessoas que aderiu a esse apoio foi nada mais nada menos que Muhammad Ali, que em uma entrevista ao Tonight Show com Johnny Carson, o maior programa americano dos anos 70, falou com tranquilidade, declarou publicamente nesse programa o seu apelo, a sua sorte no novo julgamento que iria acontecer em 1976, e que achava, Muhammad Ali disse publicamente que achava que Carter era inocente, e que isso seria provado em tribunal, coisa que não acabou acontecendo. E o que foi que aconteceu? O Bob Dylan ficou sabendo dessa história quando, em 1975, Carter, ainda antes do seu segundo julgamento, publicou sua autobiografia. Ele leu, obviamente, ficou muito abalado pela história, e ele ficou muito surpreso que aquilo não causou agitação suficiente ao longo de 9 anos de uma prisão injusta sem precedentes criminais nenhum para ser mantida. Dylan então chegou a visitar Carter e ele descreveu como um homem inocente vivendo em um inferno. Dylan ficou muito sobrecarregado e ele queria transformar isso em uma música. E bom, acabou conseguindo, né? Tanto que ele gravou a música, só que agora duas curiosidades. A primeira é que ele foi forçado a regravar a canção. Ele gravou a música ainda em 1975, mas ele teve que alterar a letra, pois a letra que ele escreveu, ele foi orientado pelos advogados do estado que ele estava lá na época, que as referências ao Alfred Bello e ao Arthur, que eram as duas principais testemunhas do caso, como tendo roubado os corpos, poderiam resultar em um processo judicial ao Dylan e à gravadora, já que Bello e Arthur nunca foram acusados de tais atos. Então ele teve que regravar a música praticamente inteira, a versão que nós conhecemos hoje é essa. Inclusive, existe um erro na música, na letra da música, com a cantora de apoio ao minuto 4,02, errando a letra. Outra coisa também, para finalizar aqui, em que em 1985, o caso foi para a Suprema Corte Americana e decidiram, então, um juiz federal decidiu aí pela anulação da pena tanto do Arthur quanto do Carter, do Arts quanto do Carter. E que, na época, o juiz, para não atender, para tentar fazer um julgamento mais preciso, ele se recusou a ouvir a canção quando lhe foi oferecida a ele. E decidiu, e mesmo assim acabou decidindo que Carter não foi recebido com o julgamento justo e anulou a condenação, resultando então na liberação imediata de Carter e na concessão do mandato de habeas corpus, que segundo ele tinha sido baseado em um racismo e não na razão e na ocultação do caso em vez de sua plena divulgação. Ele disse que tudo ficou por baixo dos panos. Terminou que o Carter, ele, depois de 3 julgamentos, 2 em cortes comuns e 1 na Suprema Corte, conseguiu, por mais que tenha passado 20 anos de sua carreira, ele conseguiu a liberdade, né? Pois nunca foi se provado nada, mesmo com todas essas, com toda uma investigação cabuquenta, com alterações e manipulação de prova e testemunha, enfim. A Suprema Corte acabou aderindo e ele foi solto. E é isso. A música, então, se transformou em Hurricane. Isso acabou originando a música Hurricane, música que abre o álbum Desire. E é imprescindível não falar dessa história sem falar. Imprescindível não falar do álbum sem falar dessa história. Porque, na minha opinião, Hurricane é a letra de protesto mais importante da história da música. Não ironicamente, é fatídico essa música, apesar de ter quase 9 minutos de duração, ser um grande hit. E não somente a maior música de protesto da história, na minha opinião, como também a melhor letra. Eu falo que é a melhor letra em uma música, na minha opinião, é Hurricane. Porque, parafraseando o próprio Bob Dylan, cara, a letra dessa música, ela conta o caso não com uma exatidão, a letra não é muito exata, mas, cara, é impossível você ler essa letra e não se perguntar o que aconteceu, que porra aconteceu. E, de fato, o Bob Dylan ajudou o caso a se tornar público, sendo que ele foi, assim, praticamente jogado por baixo dos panos. E, cara, é inacreditável como ele consegue juntar os fatos, como ele consegue juntar os nomes, cara, tudo que eu falei aqui está na letra de Hurricane. Os nomes, o nome da Valentine, do Arthur, do Bello, enfim, é uma coisa totalmente inacreditável que o Bob Dylan conseguiu fazer. E, cara, eu só vou aqui refrisar uma frase do Bob que eu acho atemporal. Não teve outro jeito a não ser me fazer sentir vergonha de morar numa terra onde a justiça é apenas um jogo. Eu acho essa frase fatídica. Cara, não matou o Bob Dylan, é o Bob Dylan, né? Enfim. Só por isso, cara, é um álbum que merece uma nota 10 de todo mundo. Sinceramente, cara. Sinceramente. Porque é uma música, assim, transcendental, sabe?
Eu vou ter que tirar. Eu sempre reclamo dos chatos que estragam a experiência do 10 unânime. Hoje Eu Vou Ser o Chato. Pra mim, o álbum, a nota é 9,5. Mas ele é sensacional, eu gosto demais.
Toma no cu, não.
É, Hoje Eu Vou Ser o Chato. Hoje Eu Vou Ser o Chato. Mas o álbum é sensacional, é fantástico, eu adoro Bob Dylan. Essa fase aí já era... O Bob já tinha largado um pouquinho aquela coisa mais voz e violão, mais country. Já tava colocando, deixando as músicas mais encorpadas, com mais elementos sonoros, com mais instrumentos, mais complementos musicais, sabe? Mais tudo. E eu gosto demais desse álbum, eu gosto demais de Hurricane. Não sabia dessa história, fiquei aqui abismado, prestei atenção em cada detalhe, sensacional. Inclusive, Davi, você errou a data, você ficava falando 64 ao invés de 74, o crime foi em 66.
Não, mas eu falei, 74 foi quando Muhammad quando criou essa instituição e o segundo julgamento dele foi em 76.
Não, é isso mesmo, você falou, é que você tinha falado 64, entendeu? É, eu gostei demais dessa história, massa demais. E aqui tem mais outras músicas, né, que a gente falou muito de Hurricane, que é a protagonista do álbum, mas também tem One More Cup of Coffee, que é sensacional, tem um negócio bem melancólico, é aquela a música para aquela combinação, uma garrafa de pinga e um revólver carregado, para você fazer um estrago na sua vida, só com você mesmo. Ela é uma coisa bem triste, sabe, tem uma linha de baixo forte, eu gosto demais dessa música e gosto mais do álbum também. Dispensa comentários, a capa também é icônica com o Bob Dylan com a roupa de pelo de urso, com seu clássico chapéuzinho. É uma coisa icônica, muito legal, mas minha nota vai ser 9,5.
Cara, porra, esse álbum é muito foda. Eu falo que ele é o meu álbum favorito do Dylan, só que ao mesmo tempo eu já mudo de opinião também, porque primeiro que a discografia do Bob Dylan é vasta, né? Então tem muitas opções. Mas, sei lá, eu fico entre Nashville Skyline,
The Highway Revisited também é muito bom.
Cara, a discografia do Bob é muito foda, New Morning também é foda. E esse álbum é sensacional, cara. O Arthur tava falando da capa. Cara, o Bob Dylan, ele é a cara de um escritor. Não sei se vocês conhecem, Neil Gaiman. Ele é famoso.
Total.
A cara dele. Ele é não, velho.
Porra, procure pro meu parceiro, que você vai gostar, grandão, viu?
Eu tô dizendo que eu não sei ler, velho.
Ah, tá, você falou, eu não conheço. Mas, enfim, cara, é aquilo que a gente falou no Bob Dylan, né? Agora que a gente tem a oportunidade pra falar, é o maior letrista e o foda do Bob Dylan é que você vê que o cara é tão bom mesmo. Porque, assim, o vocal do Bob Dylan é muito questionável, porque, sei lá, até nesse álbum, Hurricane, eu acho a voz dele não é algo que é desagradável. O One More Cup é a mesma coisa. Só que, assim, se a gente pegar a discografia dele, vai ter faixas que ele vai falar, puta, pariu, que vocal ruim, sabe? Só que as letras e até a melodia também são tão boas que eu acho que dá pra ouvir, sabe? Você consegue... Acaba que as letras e a melodia são um antídoto para a voz de cigarro do Bob Dylan. E, cara, uma dica, né, pra quem quiser assistir, apesar de ser muito longo, tem um documentário, se eu não me engano, é do Martin Scorsese, né, que o documentário do Bob Dylan, na
Netflix. Sim, cara, ele tava fazendo da turnê desse álbum, sim, com a banda, muito bom documentário, sensacional.
Documentários do Scorsese são aulas, né? Porque o Scorsese em si é aula, né, mas os documentários dele são muito bons. Porra, esse da Netflix em 4K, todo um investimento bom, né? E tem as performances desse álbum no documentário, né? Ao vivo.
A própria performance de Once Upon a Time in Coffee é maravilhosa, cara. Um negócio assim, puta que pariu. A banda era muito boa, sabe?
Assistiu o documentário, tem no YouTube oficial da Netflix, eu acho.
Sim, sim.
Eles promoveram tudo. Cara, então, aí entra também aquela parte do sentimento. Minha nota também vai ser 10, porque Bob Dylan é foda, vale muito consumir o Bob. Tem livro dele de crônicas, um livro bem extenso, assim, tem biografia dele. Então, assim, sempre que possível consumir o Bob Dylan é foda, porque ele era um gênio, mas ao mesmo tempo é aquilo, né, que quando muitos gênios se vão, né, que eu não quero que o Bob Dylan se vá, pelo amor de Deus, mas aquilo, né, era um deus entre os humanos, era o deus mais humano possível, é o Bob Dylan, foi um cara que sofreu muito também, com vários problemas, no próprio filme Mais Perto nós falamos isso, de problema de ansiedade, bloqueio de criatividade, mas mesmo assim o cara era um gênio. Então, porra, vale muito a pena, e pra mim é 10.
Vou dar 9,5 também aqui, porque eu não sou o maior fã de Bob Dylan que tem também, mas esse álbum, assim, eu gostei bastante dele, melhor do que, tipo, o clássico voz e violão do Bob Dylan. Mas mesmo assim eu não acho que seja digno de um 10. Então um 9,5. 9,5 tá bom, de bom tamanho pra ele, na minha opinião.
Cara, de tudo que eu escutei do Bob Dylan até hoje, não foi tanta coisa, mas eu acho que já vale como um parâmetro. E como o Arthur também disse, cara, que ele era muito voz e violão, tá ligado? Eu não curto muito. Mas esse álbum em si é um álbum muito maneiro, cara. Porra, tem toda essa questão aí também da música Desire, que é incrível. É, não tão incrível agora assim, mas sei lá, mas fica, realmente fica, é algo muito complexo, muito maneiro de saber. E, porra, é triste o caso também, mas enfim, o álbum é maneiríssimo, cara. Porra, se eu acho que se o Bob Dylan fizesse mais músicas assim, eu seria mais interessado na discografia dele inteira. Eu sei que o cara é uma lenda, mas sinceramente não é algo que eu faça questão de ouvir. Mas, porra, eu acho que um 10 seria exagero, apesar de toda a carga emocional, sabe? Acho que um 10 seria muito exagero meu. Acho que um 9,2 tá de bom tamanho.
Cara, eu acho que valeria um 10 só por mostrar, só pela história de Hurricane, de tornar público esse caso, de, tipo, um claro caso de condenação por racismo. Mas, cara, eu sou uma pessoa de princípios, velho. E eu já vou quebrar meu princípio o podcast que vem, dando 2,10, então não vou dar um 10. Desire, amargue um 9,9, meu. Desculpa, eu não vou. Falando do álbum, cara, é um álbum com uma sonoridade um pouco diferente do Bob Dylan. Ele trazendo ali alguns elementos de música clássica, um flertando um pouco menos com folk. One More Cup of Coffee, Black Diamond Bay, também outra música belíssima de 7 minutos. Tem outra música bem longa aqui, Joey, de 11 minutos, que também conta outra história, mas enfim, acho a do Hurricane muito mais importante. A própria música aí que homenageia Bob Dylan, cara. Bob Dylan é um cara visionário, né? Ele já fez aqui uma música homenageando a campeã do Big Brother 2021, que é Sara. Olha aí, ó. Parabéns, Bob Dylan.
Exatamente.
Sara, inclusive, está roqueira. Sara Roqueira já está convidada para vir aqui pro nosso Remasterizados. Para aqui fazer a fotografia de uma banda com a gente.
Vamos fazer uma pauta com as melhores Saras da música.
Ah, tem as melhores Saras da cultura, né? Porque tem um bocado de Sara foda por aí, né? Tem a Sara Lynn, tem a Sara Connell. Tem
fica muita Sara fica foda a promessa aí, ó. Se a Sara ganhar o BBB, vamos fazer as melhores Saras da cultura pop.
Vamos fazer as melhores Saras da cultura pop. Vai ter.
Vamos.
Enfim, cara, eu acho, cara, difícil falar se é o melhor álbum do Dylan. Eu gosto muito do Harry 61 Revisited, que tem Like Rolling Stone. Mas tá entre os melhores, com certeza. Mas mesmo assim, eu não vou dar outro 10 aqui, porque eu já vou quebrar minha regra em 1986. Mas eu vou dar um 9,9.
Então, a nota média do Remasterizados para o álbum Desire. Tem que ter a pronúncia chique. O Desire, do Bob Dylan, é 9,68.
Cara,
Covardia essa nota aí.
Essas notas são muito boas, porque, tipo, dá pra, por exemplo, 9,68 já é maior do que o Concert for George, que é 9,5. Entendeu?
Realmente.
É muito bom isso, velho. É muito útil, tá ligado? É muito útil, eu tô falando. Enfim.
Mas é um bagulho muito burocrata.
Não acho não.
Vai, segue. Não. Pode...
Menções honrosas.
Obviamente, aí não posso ficar, não ia deixar de citar o grandíssimo 2112 do Rush. Ficou de fora aí, mas faz parte, burocracia aí do Remasterizados. A gente já citou também em outros episódios, inclusive letras de livros. Nosso episódio que fala sobre letras que tem coisas com livros, alguma porra dessa aí. Mas escute, mano, tá no Spotify, tá na sua plataforma de podcast preferida, é só pesquisar lá. Faça uma corrida, faça uma maratona Remasterizada. Escute todos os podcasts de vez. Vai fazer muito bem pra sua saúde mental.
Ah, a guria ouviu 14 e tá viva até hoje, porra. Não se matou.
Foi 7.
Sério?
Caraca. Mas enfim.
Caraca.
É, minha única. Eu acho que só tem um. 2112 pra citar aí, grande álbum do Rush.
A minha missão honrosa vai para o A Day at the Races, do Queen,
sabia,
que é um dos meus álbuns favoritos do Queen, inclusive. Gosto demais, eu acho que não deveria ter ficado de fora, mas a gente sabe aqui que esse remasterizado é uma grande máfia. E eu acho que é um álbum que merece ser lembrado, porque tem Bicycle Race, tem Fat Bottom Girls, tem Tie Your Mother Down, tem Somebody to Love. Enfim, só tem aulas do Queen. Não deveria ter ficado de fora, mas a gente entende aí. Fica aí a menção honrosa pro A Day at the Races, que tem uma capa linda também.
Minha menção honrosa é para um álbum do Rick Wakeman, o No Earthly Connection.
Wakeman?
É o No Earthly Connection, que ele fez na carreira solo dele. Foi um ano antes dele voltar pro Yes. E é o único álbum que eu tenho em vinil de todos os artistas, assim, é o único álbum que eu tenho em vinil é o dele. E é o meu segundo álbum favorito dele, no geral, assim, discografia solo.
Ah, eu tenho outra menção, porra, é até meio constrangedor um podcast de rock esquecer esse álbum. Hotel California do Eagles.
Cara, grande a minha menção honrosa, cara.
Se fudeu, cara, né? Agora é minha.
Eu acho que o Eagles é a banda, é a melhor banda que ninguém conhece, cara. Que todo mundo conhece, mas que ninguém nunca ouviu. É a melhor banda que todo mundo conhece, mas que a banda é muito boa. Inclusive, eu ia botar o Hotel California aqui, mas infelizmente o álbum dos Ramones tinha uma nota maior no Rachel Music.
Mas não é nem só por isso, né? Porque a gente já falou do Hotel California. No episódio, não,
a gente já...
Teorias da Conspiração da Música. Ah, quem ouviu, escute, porque está muito bom e está tenebroso de assustador.
Eu não consegui dormir quando eu gravei esse podcast, não. Na moral,
é muito foda. Cara, minha menção honrosa aqui vai para a única coisa que saiu do Gênesis, de bom do Gênesis, depois que o... Como é o nome lá do corno?
Phil Collins.
Peter Gabriel. Depois que Peter Gabriel saiu da banda, que é o A Trick of the Tail. É um álbum belíssimo do Gênesis, já com o Phil Collins aí cantando.
Eu consegui te converter, graças a Deus.
Não, o álbum é muito bom, O Wakeman falou lá pra eu ouvir, o álbum é maravilhoso.
Velho. Ele vinha com preconceito porque não tinha o Peter Gabriel. Ai, não tem o Peter Gabriel, não é bom. Escutou, mas, e agora tá...
É foda.
E o Peter Gabriel, ele é o Phil Collins do mal.
Cara, e outra menção honrosa aqui, uma menção honrosa que eu esperava que Arthur fosse falar, cara. E se Arthur não falasse, com certeza Thiago falaria, que é o álbum do Peter Frampton, que é o Frampton Comes Alive, um belíssimo álbum.
Sim, boa lembrança.
Também de 76. E outra menção honrosa diferente para uma pessoa que merecia aparecer mais aqui, que é o Bob Marley, cara. O Bob Marley lançou o Rastaman Vibrations em 76, na minha opinião, o melhor álbum dele. E
é ótimo.
Ótimo, excelente álbum.
Ah, tem mais uma menção rosa, que é o 33, um terço. Eu não sei pronunciar em inglês, assim, lembrando de cor. O 33 1/3, do George Harrison. Que é, pra mim, um dos melhores álbuns dele, depois do All Things. Bom demais, tem uma pegada um pouquinho mais funk, mais dançante, mais jazz fusion. E tem faixas maravilhosas, como Beautiful Girl, True Love, This Song, Cracker Box Palace. E tem mais Pure Smokey, Learning How to Love. Ah, é maravilhoso esse álbum. E que inclusive tem várias participações do Monty Python, que é o famoso grupo humorístico inglês, que eles eram muitos parceiros do George Harrison, em vários clipes do álbum. O Monty Python aparece. Vale aí destacar esse ponto.
E já que tá todo mundo dando várias menções honrosas aqui, eu vou dar mais uma também. Tá, fale.
Cara, tô com medo aqui de pegarem aqui, é o que eu quero falar, mas eu achei que Davi ia falar, depois eu achei que Arthur ia falar, mas a primeira é Songs in the Key of Life, do Stevie Wonder, que é o meu álbum favorito do Steve. Esse álbum é muito foda, só
bom,
tem hit.
Bom, boa lembrança.
Aulas.
E, cara, já que a gente falou de música brasileira, meus caros amigos do nosso querido Chico Buarque, conhecido também com o seu Chicote Ali Show, um cara foda, um talentista, e que veria também. Agora pode falar, Wickman.
Não, peraí, que você falou de música brasileira. Cara, África Brasil, do Jorge Benjor, lembrei.
Sim,
belíssimo,
meu Deus,
álbum.
Do céu, mano, como é que a gente não falou esse álbum antes? Lindo.
Belíssimo.
Tem Fio Maravilha. Tem Fio Maravilha, Taj Mahal, Chica da Silva, só hit do Jorge Benjó. A gente não falou aqui. Na época era só Jorge Ben. A gente não falou aqui. Que bom que você não deixou passar batido.
Véi, já que a gente tá falando de música brasileira aqui, eu já falei antes e vou falar de novo do Mutantes ao Vivo. Que, bravo, por mais que, tipo, seja um álbum ao vivo, é material novo, não tinha nenhum álbum dos Mutantes. Então, pra mim, é um álbum completamente diferente. Não conta como sendo um ao vivo em si. E outro aqui também é o Bigger Than Both of Us, do How & Oates, que eu acho que eu nunca falei do How & Oates nesse podcast, e é a primeira vez que eu vou falar, a primeira de várias. Esse álbum passa longe de ser o melhor do How & Oates, tem muitos álbuns, assim, melhores. Mas
e você
é um
vem citar
muito...
como menção honrosa.
É, você só quis fazer média mesmo, né?
Sim, exatamente.
Mas eu vou deixar passar batido, porque nossos casos, Salão e Aveia merecem respeito.
Exato. E tem uma das minhas músicas favoritas deles, que é Rich Girl. Que foi o primeiro hit número um deles na Billboard.
Muito boa. O álbum também fofinho.
Estamos acordados?
Não. Tem um primeiro álbum da banda favorita de Giga, AC/DC, High Voltage.
Muito obrigado por ouvir a Rematerizado.
É da puta. É um álbum legalzinho. Não, tá nessa lixa, mas é um álbum legalzinho, porra. É AC/DC, clássicozinho.
Se for falar de álbum legalzinho, pra citar aqui que não é pra estar nessa lista, então o Children of the World dos Bee Gees também, que tem...
De gente legalzinha, o inferno tá cheio, não precisava citar.
Mas o álbum é bom, pode confiar.
Pronto, acabou a baderna,
TNT e Dirty, como é o nome da outra faixa? It's a Long Way to the Chopper for Ana Rock and Roll.
Ah, essa aí é foda, não.
Música que toca no final de Escola do Rock, né?
É.
Sim. Isso
tá
mesmo.
Tá vendo? Vocês também.
Escola do Rock, grande filme que o Thiago gosta aí, viu?
Não, o filme é bom. Mas enfim, é bom só demais. Isso aí.
Enfim, esse foi o nosso primeiro episódio dessa série que a gente tá falando aqui, Diabos que Fazem 45, 35, 25 e 15 anos, né? Falamos agora sobre 1986. Semana que vem estaremos aqui de novo para falar sobre 86. Então, vamos falar sobre muita coisa, inclusive o dia que a rainha morreu aí, já deixando aí essa cena pós-créditos. Mas, enfim, muito obrigado por ouvirem todas as segundas, religiosamente, aqui junto com vocês, falando sobre, cancelando aí alguém da música, falando mal de alguém, falando de Bob Ian, falando de muita coisa. Enfim, aonde nós estamos, vocês já estão cansados de saber, Instagram, Twitter e Facebook, Remasterizados Podcast, estamos em todas as plataformas digitais, sigam em todas, por mais que vocês escutem a gente do Spotify, siga a gente lá no Apple Podcast, no Google Podcast, baixa o aplicativo para seguir a gente, que ajuda pra caralho na divulgação aqui dos nossos episódios. Enfim, até mais, galera, e nos vemos semana que vem.